Bruno Garchagem e Direitos Máximos, Deveres Mínimos, uma análise profunda dos privilégios no Brasil. Bruno Garchagem, renomado advogado, cientista político e mestre em ciência política pela prestigiada Universidade de Lisboa, consolidou-se como uma das vozes mais incisivas e necessárias no debate público brasileiro contemporâneo. Sua obra e suas análises têm se dedicado a dissecar, de forma contundente e argumentada, a complexa teia de privilégios que não apenas permeia, mas, segundo ele, molda as instituições e a própria estrutura social do país. Com uma trajetória que harmoniza a profundidade da vivência acadêmica com um engajamento público significativo, Garchagem trouxe à luz, em 2016, a obra Direitos Máximos, Deveres Mínimos. Este livro não é apenas um título em sua bibliografia. Ele se insere como um marco crucial no debate político e filosófico acerca das raízes históricas e culturais que, para o autor, pavimentam o atraso institucional e sobressaem. Especial no Brasil. A publicação de Direitos Máximos, Deveres Mínimos representou um divisor de águas, oferecendo uma análise crítica pormenorizada de como a cultura do privilégio se incrustou nas entranhas das instituições e nas relações sociais brasileiras. Garchagem argumenta que essa cultura favorece uma lógica perversa, a concessão de direitos excessivos e muitas vezes desrazoados a uma elite multifacetada, seja ela política, econômica ou burocrática, enquanto a vasta maioria da população é relegada à árdua tarefa de sustentar esses mesmos privilégios. Em sua essência, a obra não se limita a um diagnóstico superficial. Ela mergulha na formação histórica do Brasil, revelando um modelo extrativista e paternalista que, longe de ser superado, foi herdado e adaptado desde os tempos coloniais, perpetuando uma dinâmica de desigualdade e favorecimento. A estrutura do livro é meticulosamente organizada, em capítulos que seguem uma lógica didática, fundamentada, facilitando a compreensão de conceitos complexos. Em cada sessão, Garchagem desvenda e esmiuça diferentes facetas do fenômeno que ele metaforicamente denomina de Festival de Privilégios. Ele constrói um panorama abrangente que conecta, de forma orgânica, a história profunda do país, as dinâmicas políticas atuais, as particularidades econômicas e os matizes culturais que definem o comportamento coletivo e individual no Brasil. Logo nas páginas iniciais, o autor apresenta de forma clara e assertiva sua tese central. Ele postula que o Brasil se encontra aprisionado em uma dinâmica intrinsecamente perversa. Nessa dinâmica, grupos de interesse estrategicamente posicionados orquestram a estrutura das instituições para garantir uma miríade de vantagens pessoais e corporativas. E o fazem, muitas vezes, sob a conveniente e recorrente retórica de serviço ao público ou de proteção social. Garchagem é enfático ao sublinhar o papel central do Estado nesta equação. Então, ele o descreve não apenas como um observador, mas como o principal garantidor e, em muitas instâncias, o catalisador desses privilégios. Enquanto isso, os deveres e as responsabilidades que deveriam, por uma questão de equilíbrio e justiça, contrabalançar esses direitos são sistematicamente minimizados ou ignorados, especialmente entre as classes que se beneficiam dessa estrutura. No capítulo introdutório, a análise histórica de Garchagem é um pilar fundamental. Ele remonta ao período colonial, explorando como a implantação de uma economia de plantation, caracterizada pela monocultura e mão de obra escrava, e a subsequente centralização do poder nas mãos da coroa portuguesa e seus representantes moldaram profundamente a cultura política brasileira. Nesse contexto, o autor perscruta a herança ibérica, que trouxe consigo uma forte inclinação ao autoritarismo e à desconfiança em relação à autonomia individual. É nesse terreno fértil que ele identifica a oportunidade e a necessidade de reforma.
A gênese do patrimonialismo. A confusão entre o público e o privado, onde o Estado e seus recursos são frequentemente vistos como extensão do patrimônio pessoal dos governantes e de suas clientelas, como a base sobre a qual se assenta grande parte do comportamento político e das disfunções institucionais que persistem até os dias atuais. Análise das instituições contemporâneas. À medida que a obra avança, nos capítulos intermediários, Garchagem eleva o tom e aprofunda sua crítica, direcionando seu foco para as instituições contemporâneas do Brasil. Ele submete o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo a um escrutínio rigoroso, revelando a complexidade e a profundidade com que privilégios muitas vezes inaceitáveis são não apenas tolerados, mas ativamente institucionalizados. Ele aponta para os salários exorbitantes, os benefícios exclusivos e as regalias que frequentemente acompanham certas carreiras públicas, além da perpetuação, onde uma burocracia vasta, cara e, em muitos casos, ineficiente. A crítica não é apenas sobre o custo financeiro dessas estruturas, mas sobre a mentalidade que a sustenta, onde o acesso ao aparelho estatal se torna uma via para vantagens pessoais e corporativas, distanciando-se do ideal de serviço público. Um dos aspectos mais instigantes e, por vezes, mais dolorosos da análise de Garshagen reside no contraste agudo que ele estabelece entre a realidade vivenciada pelo cidadão comum e as condições desfrutadas pelos detentores de poder. Enquanto a elite política e burocrática se deleita em direitos e regalias que beiram o absurdo, como aposentadorias especiais que garantem proventos integrais e vitalícios após pouco tempo de serviço, imunidade a certas regras fiscais e trabalhistas, ou mesmo benefícios como auxílio moradia, auxílio paletó, entre outros, que não se aplicam à população em geral, o trabalhador médio enfrenta um sistema tributário altamente
oneroso e um arcabouço regulatório denso e complexo. Esse cenário não apenas limita a liberdade econômica do indivíduo, mas também tolhe significativamente sua capacidade de prosperar e de construir um futuro sem a constante interferência e o peso do Estado. O autor é particularmente enfático e incisivo em sua crítica à legislação trabalhista brasileira. Ele argumenta que, contrariamente ao que se propaga, o extenso e complexo arcabouço legal que supostamente visa proteger o trabalhador, na prática, serve como uma ferramenta de controle estatal. Para Garshagen, essa legislação não apenas cria barreiras para a geração de empregos e para a mobilidade profissional, mas também protege corporações e sindicatos que, ironicamente, nem sempre promovem a eficiência econômica ou geram valor real para a sociedade. A rigidez dessas normas, muitas vezes antiquadas, desestimula o empreendedorismo e a inovação, mantendo o país em um ciclo de baixa produtividade e alta inflação. Formalidade, onde a burocracia se sobrepõe à lógica do mercado e da liberdade individual. A cultura do privilégio na sociedade. Nos capítulos finais de sua obra, Garshagen expande sua perspectiva, desviando o olhar do aparato estatal para a própria sociedade brasileira. Ele demonstra como a cultura do privilégio, embora institucionalizada nas elites, não se restringe a elas, mas permeia e, por vezes, molda a mentalidade de grande parte da população. O autor tece uma crítica profunda àquilo que denomina de cultura de direitos. Nessa perspectiva, há uma exigência crescente e quase ilimitada do Estado, muitas vezes sem que haja uma contrapartida proporcional em deveres, responsabilidades individuais ou contribuição para o bem comum. Para Garshagen, esse comportamento não é fortuito, é um reflexo direto de um sistema educacional que falha em promover o pensamento crítico, a autonomia e a iniciativa individual, e que, em vez disso, incentiva a dependência e a busca por presunto, ou soluções externas, preferencialmente providas pelo Estado. Garshagen argumenta que essa mentalidade, arraigada na busca por garantias e intervenções estatais, dificulta imensamente a construção de uma sociedade verdadeiramente liberal. Em um ambiente liberal, o indivíduo é incentivado a assumir a responsabilidade por seu próprio destino, a cultivar a autossuficiência e a confiar em suas próprias capacidades e no livre mercado para alcançar seus objetivos. No entanto, o Estado brasileiro, ao invés de fomentar a liberdade econômica e pessoal e de criar condições para que cada um prospere por seus próprios méritos, mantém a população em um ciclo de dependência. Essa lógica perversa reforça a ideia de que o sucesso e a segurança dependem primordialmente da intervenção e da benevolência estatal, minando a iniciativa privada e a coesão social baseada em deveres mútuas. A leitura de Direitos Máximos, Deveres Mínimos revela-se, portanto, especialmente relevante e instigante para todos que buscam uma compreensão mais aprofundada e menos superficial das bases dos problemas estruturais que afetam o Brasil. É uma obra para aqueles que estão dispostos a questionar as soluções tradicionais, muitas vezes enraizadas na ampliação do poder estatal, e que se mostram ineficazes na superação das desigualdades e na promoção do desenvolvimento sustentável. Gashi Rajan não se limita a descrever o problema em suas diversas manifestações. Ele também instiga o leitor a uma reflexão profunda sobre seu próprio papel e suas responsabilidades em uma sociedade que, por vezes, parece mais inclinada a exigir do que a contribuir ativamente para a construção de um futuro mais justo e próspero. Ao concluir sua análise, a obra de Gashi Rajan reafirma com veemência a importância inadiável de uma mudança cultural profunda no Brasil. Uma transformação que priorize não a ampliação interminável de direitos concedidos pelo Estado, mas sim o fortalecimento e a assunção consciente de deveres e responsabilidades pelos indivíduos. Esse caminho, embora reconhecidamente desafiador e repleto de obstáculos, emerge na visão do autor como a única saída verdadeiramente sustentável e promissora para um país tão profundamente marcado por desigualdades históricas, por uma cultura de favores e por um excessivo apego a privilégios que impedem o avanço coletivo e a realização do potencial pleno da nação.